Bom dia aos colegas que fazem o curso Afetividades, uma educação pessoal. Um curso que é multidisciplinar, nós temos juristas, pedagogos, teólogos, médicos, filósofos clínicos fazendo e outros profissionais de outras áreas fazendo esse curso. Hoje nós vamos ver a parte mais profunda, mais avançada daquilo que trabalhamos a semana passada, quando estudamos a obra Confissões de um Amigo Imaginário, da Michele Cuevas. Um pequeno clássico, aparecido recentemente, naquela obra, um casal de filhos, um menino de 8 anos e uma menininha de 6. E o menino fica surpreso quando, um certo dia, ele sorrateiramente acaba presenciando uma conversa sigilosa dos pais, dando contas que a irmãzinha dele, de 6 anos, tinha um amiguinho imaginário. Ele fica surpreso, fica estarrecido com essa novidade, não é? Fica espionando, vai ter com ela, decide então ter ele também um amigo imaginário. Ele desenha no papel um amigo imaginário, mostra para ela, ela ri do amigo imaginário dele. Não, isso aí não é um amigo imaginário, não, isso aí, você está inventando, você não tem amigo imaginário. E ele simula que conversa com esse amiguinho, bola características, mas ele não tem um amigo imaginário. E um dia ele descobre, e isso deixa muito chocado, que na realidade o amiguinho imaginário da irmãzinha dele, de 6 anos, é ele. Ele que se achava um ser humano, ele que se achava irmão dela, filho desse casal, subitamente descobre que não é nada disso, que é bem diferente o que está se passando ali. E então, ele passa por momentos muito difíceis. A obra prossegue, ele toma contato com outros amigos imaginários e tem um desfecho bem interessante para os nossos dias. E aí nós fizemos várias relações quanto àquele assunto. Hoje nós vamos bem além daquelas relações. Vamos trabalhar elementos ontológicos, elementos epistemológicos e elementos existenciais, sempre com referência aos nossos dias. Então, vamos imediatamente ao tema. Vamos considerar uma pessoa que mora numa das lindas cidades, os senhores que frequentam esse curso, né? Então, ele pode morar em São Paulo, Belo Horizonte, Minas Gerais, Manaus, cidades mais distantes, Boa Vista, Fortaleza, mais distantes, Porto Alegre, dependendo de onde você está no mapa. Esse amigo nosso, ele tem família, ele tem uma mulher, filhos, ele tem um trabalho, ele de vez em quando vai ao boliche conosco, na praia ele joga canastra com a gente, às vezes discutimos livros, aquelas coisas. Este amigo, ele trabalha no mercado de ações, algo dessa natureza, e vive viajando. Geralmente ele vai para uma cidade, vamos colocar, Aracaju. E lá, em Aracaju, ele conheceu uma pessoa, montou um apartamento com essa pessoa, e sempre que vai a Aracaju, convive com ela. Gosta muito dessa pessoa. Se nós perguntássemos a ele e ele pudesse responder sobre isso, ele diria que a ama. Muito bem. Ele consegue levar uma vida dessa natureza por 3-4 anos. Não é uma tarefa simples, esse deslocamento. E tem todo um fator social. Lá na igreja dele, ele é ministro da Eucaristia. Ele tem várias premissas morais, éticas a cumprir. Não é uma tarefa simples e ele passa por muitos dilemas para poder viver isso que ele vive. Esse relacionamento continua, se aprofunda. Um dia, porém, as coisas não estão bem e eles brigam muito feio. Não é uma briga dessas de casais que ocorrem, que são, pela nossa base categorial, é um dos aspectos naturais do que ocorre, são ajustes, são aprendizagens. As brigas são atendimentos da existência na nossa base categorial, é o que há de muito comum. No entanto, essa briga que ele teve não é nada relacionado a isso, ela é bastante profunda. E no meio dessa discussão que ele tem, ele diz algo que faz o chão tremer. Não é? Ele diz para ela assim, que ele vai voltar para a família dele. Podem grifar essa palavra, família. Ora, esta mulher em Aracaju tinha como certo, como fidedigno, que a família dele era ela. Eles constituíam uma família. Inclusive, eles tinham um gatinho, um passarinho, não é? Estavam planejando, talvez, ter um bebê no futuro próximo. Ela tinha certeza absoluta que ela era a família dele. Eles constituíam uma família. E agora ele falou, no meio dessa discussão, que ele iria voltar para a família dele. Com receio de uma resposta que tornasse ainda muito pior o que já estava ruim, ela não pergunta a ele quem é a família dele. Ela teme uma resposta que confirme o que ela acaba de ouvir. Então ela não pergunta. Mas ele, à medida que as coisas ainda continuam quentes, mesmo diante do recuo dela, e ele não percebeu que ela recuou, que ficou chocada com o que acabou de ouvir, não é? Porque eles estavam naquelas discussões, ainda que fervorosas, mas ainda que tinham ingredientes de casais quando brigam, né? Um culpando o outro, culpabilizando, responsabilizando, não é? Ela dizendo que ele já não é o mesmo, que chega e liga a televisão e fica sentado ali horas diante da TV, que já não quer passear, que já não quer isso, já não quer aquilo. E ele responde que ela é uma grande chata, que ele não tinha percebido o quanto ela é chata. Tudo ela reclama, nada está bom, não adianta fazer nada. Estavam indo por esse caminho, um caminho, uma trilha usual. Mas isso torna tudo diferente. Terminada a discussão, ela no quarto, abafando o choro com o travesseiro, se dá conta de algo, que talvez ela tenha sido uma amiga imaginária para ele. E aí ela tem um livro da Michelle Cuevas, esse que nós estudamos a semana passada, Confissões de um Amigo Imaginário. E ela pega papel, caneta e vai mapear características de um amigo imaginário. E ela, à medida que vai mapeando essas características, vai se identificando com elas. Primeiro, ela se percebe invisível na vida dele. Nota que uma outra vez ele apresentou por um parente próximo que eles encontraram casualmente no shopping em Aracaju, quando foram comprar um livro, encontraram um conhecido que estava passeando lá com a família e ele a apresentou como uma amiga do trabalho. Do trabalho dele. Foi assim que ele a apresentou. Ela começa a levantar esses indícios. Ela nota que eles não têm uma vida social com amigos, não existe um Facebook no qual eles apareçam como casal, não há construções que usualmente uma família tem construções. Eles compram um automóvel, eles compram uma casa e essa casa tem desdobramentos, frequentam pessoas. Nada disso existe. É como se fosse clandestino, oculto, algo sigiloso, algo que ela não tinha para ela, algo que ela em nenhum momento percebeu que havia. Não é? Assim, as aparições, tanto dele na vida dela, quanto dela na vida dele, são trazem aqueles caracteres de transversalidade são ocasionais, são por fragmentos, quando se encontram, pelo pouco tempo que ficam, ela não pode se mostrar por inteira. Ela tem que estar bonita, ela tem que estar disposta. Ela começa a ver cada vez mais esses caracteres e outros que são peculiares a cada relação. E então, quando ele entra no quarto para se desculpar, agora já um tempo passou, então vem um elemento ainda mais profundo em relação a isso. Ele senta junto à cama, pede desculpas a ela, e todo esse pedido de desculpas e a tentativa sincera de aproximação vai embora quando ele diz para ela uma frase que é tão grave, tão profunda e tão ampla quanto a que ele disse quando estavam discutindo que ele ia voltar para a família dele. Ele fala que nunca a tratou como uma amante. E ao dizer isso, ele confirma e aprofunda algo que tinha dito há pouco. Ela então percebe o lugar que ocupa na vida dele e no outro dia ele vai embora, precisa retornar à cidade dele, os trabalhos, os filhos, tem um filho dele que está de aniversário e ele tem que comprar presente, tem que estar presente na festa, e isso aparecerá no Facebook com a família, entre aspas, e outras coisas. Então ela vai pensar. E o que ela pensa? O que pessoas que se achavam inseridas na vida, no contexto, eram seres humanos, subitamente se descobrem fragmentos de seres humanos, amigos imaginários? O que ela, diante disso, ela faz com relação a esses elementos? Vamos ver algumas disposições iniciais sobre isso. Ela pode, primeiro, se sentir profundamente agradecida, emocionada. Afinal, ela viveu algo raro que poucas pessoas vivem, que é o amor. Ela teve o privilégio, a oportunidade de compreender questões muito profundas. E ela olha para o horizonte e pensa que milhões de mulheres nunca tiveram uma experiência assim, nunca souberam o que é poder sonhar, poder viver, ainda que com grandes dificuldades, algo dessa natureza. Outras vezes não. Outras vezes ela vai se sentir arrasada, o chão desaparece dos pés dela. Tudo que ela imaginava que existia de construção não passa de um serviço de motel, bordel, coisas assim. É assim que ela se sente. E nesse sentido ela se sente muito mal com os seus sentimentos. Ela acha que perdeu tempo, que jogou um trecho importante da vida dela fora. Às vezes pode ser assim também. Mas há outras composições. E uma delas, por exemplo, ela gosta e aceita ser amiga imaginária. E às vezes, nesse vai e vem das reflexões, ela considera uma outra coisa, numa quarta opção entre as várias que estamos vendo, que quem de fato é amigo imaginário aqui é ele, não ela. Ela descobre que ela tem uma família ali, sim, que ela visita uma tia que ela ama, que a criou. Ela descobre que ela tem amigos queridos no trabalho, que ela tem uma vida estruturada, sim, e que quem é o amigo imaginário é ele, que aparece de vez em quando. Ela não pode contar para ninguém que ele aparece, são só os dois naquele apartamento, a vivência deles é sigilosa, ninguém pode saber direito o que se passa. Ela está vivendo, ela descobre, puxa, que interessante, eu achava que eu era amiga imaginária. Não, amiga imaginária é ele, ele é meu amigo imaginário. Seja como for, essas disposições, eles conversam pelo telefone depois. E nessa conversa que eles têm, ela elenca esses vários pensamentos que ela teve. Conta o choque que foi quando ele falou família, porque agora ela está segura que não é família para ele. Algo que ela Isso doeu muito, porque ela considerava de fato que ele tinha uma família. Então, porque ele sempre dizia que ele não tinha nada a ver com a esposa, que foi um acidente, que ela engravidou, tiveram que casar, e que não tinha nem se identificava com os filhos. Ele vivia falando isso, o que só afirmava que de fato a família era ela, ela se sentia família. Então, isso quebrou, né? Quando ele disse que ia voltar para a família dele, depois ainda disse por cima que nunca a tratou como uma amante, essa frase foi terrível. Como é que ele pôde fazer uma coisa dessas? Quer dizer, o que havia ali era afetividade, era amor. Quem é que estava falando em sexo, em amante? Quem é? Em que momento isso entrou e que ela não viu, não é? O fato deles terem uma grande afinidade quanto à intimidade deles não significava que isso fosse determinante. Para ela nunca foi. Era um fator a mais na relação, entre vários fatores que ela considerava que eram agradáveis, que tinham a ver com as afinidades. Quando ela conta tudo isso a ele, e ela chega, a conclusão dela é bem, entre as várias hipóteses, ela podia pegar essas que eu citei e muitas outras, lembrem. Mas dentre essas, apenas para simplificar o que estamos trabalhando e por questão de tempo, ela escolheu que então ele era um amigo imaginário dela. Quando ela fala isto, observem o que ocorre. Na medida que eu avanço esse roteirizar, eu vou ilustrando as várias lições, ok? Por isso essas disposições que estou colocando. Ele fica profundamente chocado. Profundamente chocado. Não é? Ele no início ele não entende muito bem, mas depois quando ele localiza que ela disse que então agora... E ela não diz isso por mágoa, não. Ela não diz isso por rancor, por revanchismo, qualquer coisa assim. Ela diz isso como alguém que chorou 2, 3 dias, que caminhou, respirou, e depois que compreendeu, aquela compreensão profunda, íntima, que diz, ok, isso é assim, está muito claro agora, não é um elemento de trânsito, é uma disposição interna de compreensão que ela chegou. Então, quando ela coloca isso para ele, é uma conversação de fato que eles estão tendo. Ela não está querendo com isso dizer que agora as coisas serão dessa forma, nem nada. Ela está conversando com ele. É uma interseção de pessoas que conviveram, que tiveram muitos elementos de convivência. Ele se sente profundamente atingido quando ela fala isso. Na cabeça dele, ele era a pessoa, ele era o ser humano. Ele era aquele que do ponto de vista da sociedade dos homens é o completo, é quem tem família, é quem tem filhos, quem tem, aparece no Facebook com os filhos todos abraçados, aquela panfletagem toda, não é? Que tem aniversários com toda a família. Ele achava que ele era a pessoa da relação e que ela era um anexo, não chegava a ser propriamente uma pessoa, era uma distração, era uma coisa que nem era para ser levada a sério, era datado, etc. Olhem como ele imaginava quando ele olhava lá para o mundo dela. Gostava de ir lá para Aracaju, de ficar no apartamento, um apartamento com uma linda sacada virada para o mar, tem aquela faixa entre o mar e os apartamentos ali de tipo onde que se criam os caranguejos, né? O mangueiral, muito bonito, a cidade de Aracaju é muito bonita. E ele achava que aquilo eram momentos bons e que afinal isso não colocava a perder toda a vida ética e correta que ele tinha, inclusive lá dentro da igreja e tudo mais, uma coisa não tinha a ver com a outra. Isso são pequenos lapsos e depois ele vai se acertar lá com Deus, aquelas coisas. Então ele via tudo isso dessa forma. Estava muito seguro quanto a isso. Sabe que ela, de fato, ocupava uma espécie de amiga imaginária dele. Sabia que as restrições, as características. Quando ele ouve isso dela, agora pessoa constituída, ser humano, e que ela coloca que está tudo bem, não pensa que ela quer romper, que vai brigar com ele, que nada. Está tudo bem, ela diz para ele. né? Que ele fique tranquilo, que tá, da parte dela está tudo bem, está tudo em paz. Não é que ela nem sabe, inclusive, como ela vai encaminhar isso. Se agora ela vai querer, de fato, ter outros caminhos, ou se ela continua com esse caminho, ela apenas está conversando. Mas ele ficou profundamente atingido. Profundamente atingido. Ele não tinha menor preparo para descobrir que ele era um amigo imaginário, não de uma pessoa assim. Ele achava que ele ocupava um papel central na vida dela, que dentre as coisas mais importantes, ele era o mais importante, né? Na egolatria, no egocentrismo, muito bem nutrido por uma sociedade que fabrica em muitas ocasiões pessoas assim, ele estava seguro, estava tranquilo, achava que ele era muito importante, achava que ela passava muito tempo apenas pensando nele, não é? E preparava o final de semana, o que ele vai querer comer, as coisas que ele vai querer ver, ouvir, os vídeos, sabe? Ele imaginava que era assim. Ela fazia parte disso porque é da natureza dela ser uma pessoa afetuosa. Ela fazia isso porque do modo de ser dela, a expressividade dela no mundo é ser afetuosa, é propiciar ao outro e a ela, nessa interseção, esses momentos bonitos. Para ela selecionar um bom vinho, preparar uma mesa, colocar uma velinha acesa, isso tudo era parte da poesia da vida dela, não era propriamente com ele. Um outro homem que ela amasse teria o privilégio de ter essas questões também. Bem, ele fica profundamente perturbado, ok? Com essa questão. E aí, no meio da conversa, por uma bobagem qualquer, ele arranja um pretexto para brigar com ela. Não é? Depois desse assunto, ela diz: ah, enfim, está tudo bem, tal, não sei o quê, e pergunta quando é a próxima vez que ele vai lá, porque ela tem uma viagem marcada, quando ele ouve isso, ela tem uma viagem marcada, isso atinge no músculo cardíaco. Ele fica profundamente indignado. Como assim tem uma viagem? Nunca ouvi isso. Agora, então parece que as coisas vão ser diferentes, tal. E ele briga. E aí ele encontra um caminho para uma briga, utilizando isso como pretexto, não é? E aí já provoca e diz: é, você isso. Eu já noto também que você não tem interesse, não sei o quê. E começa a promover uma discórdia ali e termina se exaltando. Ele levanta o tom de voz e bate o telefone no rosto da moça. Sabe o que a moça faz lá do outro lado? Ela desligou o telefone, levantou os olhos, olhou aquele lindo mar de Aracaju, não é? E olhou para ela, tem gato, passarinho, olhou o gatinho dela, pegou no colo e disse: vamos dar um passeio lá perto do mar, vamos tomar uma água de coco, não é? E botou no modo avião para caminhar pela praia um pouco. 2 horas depois ela volta, e isso não é simulação. Ela nem precisa fazer isso como simulação. Ela está bem, está em paz, sabe? Ela não está destruída, arrasada, nem nada. Ela está bem, né? E se perguntássemos para ela: e aí, o que que você vai ser da sua vida? Ela nos diria: olha, não sei, vou precisar de um tempo. Talvez marquei uma consulta com uma amiga minha que é terapeuta, não sei, vou ver o que faço, né? Quando ela volta 2 horas depois e liga de novo, tira do modo avião, tem dezenas de mensagens, áudios, e o WhatsApp dela tá ali, não é? Ele mandou um monte de coisa. E aí, ela mal tem tempo de ver, ele já ligou de novo, daí ela atende, não é? E aí ele tá furioso. Quem ela está pensando que é, e não sei o quê, certo? Então ela já tinha alguém e nunca contou para ele, e que isso não vai ficar assim, etc. e tal. Olhem o que ele está fazendo. Olhem o que ele está fazendo. E diz que ele não é amigo imaginário, não, que ela está muito enganada quanto a isso, que ele é uma pessoa, que ele tem sentimentos, e que isso não se trata um ser humano assim, e que ele está muito admirado e tal, exaltadíssimo, né? E ela o acalma, ela diz: olha, fica tranquilo, que você tem aí, você você disse que essa semana é importante aí, não é? Sua filha está voltando de viagem, não sei o quê. Fica tranquilo, não é? Não há motivo para isso, tal. Essas palavras, ao invés de acalmá-lo, o exasperam. Ele queria ouvir outra coisa, sabe? Ele queria ouvir que ela está com muita saudade, que precisava muito que ele fosse, quem sabe dar uma fugida para ir até lá, ficar um final de semana, tal. É isso que ele queria ouvir. Só que isso ele não vai ouvir mais. Não vai ouvir mais. Ok? Aquilo que ele achava que existia e que eles tinham, quebrou. Não tem como restituir isso. No livro, quando a gente trabalhou a semana passada, vocês viram o que acontece. Para algumas pessoas é assim. Para cada um será de um jeito. Para cada um será de um jeito. Bem, essa história ela prossegue de várias maneiras. São várias as continuidades, ok? Por vezes, este homem, que não pode viver sem a interseção que foi constituída, seja ela de amigo imaginário ou de outra coisa, ele não pode ficar sem isso. Era a única parte da vida que ele tinha como legítima, ainda que ele a tenha vivido como um amigo imaginário. Sabe, às vezes ele não pode viver mais sem isso e acaba sim deixando aquilo que ele falou como família, né? E indo para Aracaju, vivendo com aquela moça. Só que aí outras questões surgem. Ele vai viver com ela como amigo imaginário? Alguns conseguem, ok? E alguns se portam assim, existência fora. Outras vezes não. Outras vezes ele vai se tornar para ela de fato família. Só que há muitos fatores aqui envolvidos. Às vezes, ambos só se amavam porque um era amigo imaginário do outro. Como família, eles não funcionam. Como casal, eles não funcionam. E rapidamente há um desgaste. Eles não conseguem viver e cada um precisa se afastar. Outras vezes, não. Outras vezes, eles levam a situação, há outras premissas, outros elementos que seguram a relação e ela perdura e vai embora. Aqui nós fizemos um primeiro aprofundamento sobre esses assuntos, mas nós temos mais dois ainda a fazer. Por isso eu vou parar agora o gravador para que vocês possam colaborar com questões, considerações, reflexões sobre o que estudamos, trabalhamos até aqui. Prosseguindo os nossos trabalhos, agora vamos fazer mais dois grandes aprofundamentos dentro disso que vínhamos trabalhar. Para mim, é evidente que uma ilustração como essa que fiz, ela deixa muitas lacunas. O título é apenas ilustrativo, né? Um exemplo de aproximação, não algo que vá abranger a maior parte dos conteúdos, claro. Mas existem outros problemas aqui que nós vamos ver agora imediatamente passar a eles. Uma dessas questões é a passagem de amigo imaginário para ser humano. Em alguns casos, isso não interessa, isso não importa, isso nem é o que está em andamento, nem é parte da questão. Para algumas pessoas, dependendo daquilo que elas estão vivendo, não importa se quem com quem elas se relacionam é um amigo imaginário, é um ser humano ou é outra coisa. Para eles não tem, não é essa, não é isso que está em questão. Sabe? Por exemplo, às vezes uma pessoa está convalescendo de uma cirurgia muito grande, e vai passar muitos problemas quanto a isso, e ela quer alguém, observem o termo, alguém perto. Esse alguém perto pode ser alguém com quem ela converse eventualmente, ou que a ajude com uma cuidadora ou um familiar, não importa. Pode ser um amigo imaginário, pode ser uma pessoa, pode ser outra coisa, alguém. Então, há muitos casos na vida nas quais essa questão sequer se coloca. Ela não interessa, não, o que está em andamento não diz respeito a ela. Outro elemento importante dentro disso é quando a pessoa, ao conviver com alguém que é inicialmente um amigo imaginário, ela deseja que esta pessoa se torne pessoa, se torne ser humano. Um caminho, às vezes, que não está disponível. Em alguns casos, não. Algumas pessoas com quem convivemos Elas podem existir somente, às vezes, como amigos imaginários. E há muitas tentativas de modulação quanto a isso. Às vezes, o casamento, como uma maneira de transformar esse amigo imaginário numa pessoa de fato, num ser humano, num familiar, não é? E filhos, e relações sociais. Olhem, isso aparentemente pode significar resolver a questão. Por vezes, apenas aprofunda o amigo imaginário, não é? E não depende apenas de um dos lados. Por vezes, é a interseção que está norteando o que vai ser a partir daí. Por vezes, também, isso é dirigido a uma pessoa, a um amigo imaginário, e não a todos, não é um aspecto universalizante. Às vezes, é diretivo. É com determinado contexto, com determinada situação que isso ocorre às vezes. Dentro disso, há inúmeros aspectos. Um deles diz respeito, por exemplo, a pessoas que em parte são amigos imaginários e em parte são seres humanos. Sabe, não é raro você conversar com quem dá esse tipo de testemunho, dizendo que a pessoa com quem se relaciona, às vezes, parece completamente distante, ausente, não acha encanto algum. Parece que viajou e está ali, do lado, mas não é mais acessada, não pode mais ser acessada. Não se trata de uma disposição temporal ligada aos problemas do cotidiano, que são naturais, né? Às vezes você quer falar com o filho, ele não te responde, está lá vendo um jogo de computador, alguma coisa, não é a isso que eu me refiro, não. É um problema sistêmico, ele perdura, ele é bastante abrangente e identificável, né? E por vezes é assim, há pessoas que em parte elas são, às vezes são amigos imaginários e você realmente percebe, e outras vezes são seres humanos. Isso ocorre, não se trata de um aspecto ocasional, é algo da relação que por vezes acontece. Mas dentro deste desdobramento que estamos vendo, e agora aprofundando ainda mais essas questões, nós temos outros fatores. Este que vem agora, ele além de ser delicado, ele, para os nossos padrões de época, ele também, para algumas pessoas, é muito difícil conceber isso. Então eu vou fazer alguns movimentos aqui de deslocamento para que isso se torne mais tranquilo quanto ao entendimento. O que acontece quando a pessoa, o ser humano, cada um de nós, olha para dentro? Até agora nós estávamos olhando muito para fora, né? Ainda que aquele exemplo inicial da moça de Aracaju tenha mostrado os dois lados, e ora nós estávamos de um lado, ora estávamos outro, ora estávamos no meio da interseção. Ainda assim, alguns têm grande dificuldade em olhar para dentro. É aquela relação de um ser humano com ele mesmo. Vocês estudam filosofia clínica, vocês sabem que às vezes a maneira de uma pessoa se relacionar com ela mesma é se relacionar com os outros. Um exemplo disso: há pessoas cuja expressividade, cujas confidências elas não têm com elas mesmas. Há gente que não tem vida íntima com ela mesma. Tem pessoas que precisam de um outro, um amigo, uma amiga, para poderem confidenciar suas coisas. Quando eles estão sozinhos, só eles, não funciona. Agora, encontrou um amigo, uma amiga, puxa, aí abre todas as intimidades e, às vezes, de uma maneira até constrangedora. Alguns são assim. A vida íntima de algumas pessoas é vivida no público, não no privado. Nesse sentido, algumas pessoas, quando olham para dentro delas, elas estão vendo lá fora. Parece um paradoxo, eu sei, mas alguns funcionam assim. Se você pergunta o que você acha de você mesmo, alguns respondem: olha, doutor, a minha esposa, meu marido diz que eu sou uma pessoa muito bacana, solícita, solidária, amorosa, meus filhos. Olha o que ele fez. Você disse o que você acha de você mesmo. E ele foi lá fora. Foi lá na ambientação, porque esse lá fora é o dentro para ele. Ainda está dentro do espaço que ele considera intimidade ou algo dessa natureza. Quando algumas pessoas olham para dentro delas, elas podem, pelas características sociais de época, do que vem a ser um amigo imaginário, identificar algo que para alguns é muito dilemático. Elas podem identificar que elas funcionam bem com relação aos outros quando são amigos imaginários dos outros. Raramente serão tão próximas, tão amorosas, tão consistentes como ser humano, ser existente com alguém, quando são amigos imaginários desses outros. Isso não é errado, isso não é ruim, isso não é motivo a priori para levarmos essa pessoa a um tratamento de terapia ou de outra natureza. Eu sei que se você vai consultar manuais de época, revistas, semanários de época, imprensa e tudo mais, você talvez fique com uma impressão duvidosa e diga, nossa, isso carece de um tratamento clínico, eu tenho que ser pessoa, eu tenho que ser humano. Por quê? Por quê? Isso, entre outras coisas, faz alimentar um antropocentrismo, um sistema de egolatria tremendo, rochoso, que para algumas pessoas é pura toxicidade. Sabe, para algumas pessoas, ser um amigo imaginário é ser um ser humano da mais profunda acepção da palavra, do termo, da expressão. Vou dar exemplos. Por vezes, nós temos uma tia querida que mora lá no interior do estado e que amamos, só que para ela nós só conseguimos esse amor, essa alteridade e muitos elementos profundos quando vamos às vezes à casa dela. Sabe, nós sabemos o que ela gosta, levamos um belíssimo queijo colonial para ela, sabe, passamos na mercearia e enchemos o porta-mala com coisas que ela gosta muito e que ela gosta de receber e que nós gostamos de dar a ela. Uma toalha toda cheia de rendas, um lampião a querosene, coisa rara, difícil de achar, mas ainda se encontra. Sabe, chegamos lá na casa dela, a gente liga um rádio na tomada e ouve um programa lá da rádio e ela gosta e você conversa, são momentos que você tem com ela. Sabe, são momentos que você tem com ela, mas como um amigo imaginário. Se ficar ali convivendo com ela, se ficar constituindo outros elementos com ela, não vai funcionar. Logo vão começar a brigar, vão se desentender e ela não vai querer, não vai gostar, vai preferir que você volte para sua casa e assim por diante. Essa compreensão em torno da qual, para muitos contextos e ocasiões, como amigos imaginários, nós somos melhores como criaturas, tanto para o contexto como, por vezes, para nós mesmos. E nem sempre será assim. Às vezes precisaremos abrir mão ou do contexto, ou de nós mesmos, ou de outra coisa. As variáveis são tantas. Mas a compreensão em torno disso provavelmente abranda. Percebam por vocês mesmos se com essas palavras vocês já não se sentem mais confortáveis e até mais profundos com esta questão toda, não é? Dilui aquela métrica cartesiana que joga duramente na régua das coisas, no compasso das coisas que precisamos sim ser de determinada forma. Às vezes, um filho que a gente ama muito, nós somos apenas um amigo imaginário. Isso atinge a minha vaidade, isso atinge as minhas emoções, isso atinge o meu estatuto ontológico de criatura, de pessoa. Por que isso me atinge? Às vezes, para um filho, para uma filha, para uma esposa, para um marido, para um irmão, para um amigo, para uma instituição, outros são seres humanos, são criaturas. Nós somos amigos imaginários. temos caracteres, não nos veem como pessoa. E até se assustariam se a gente dissesse que está com dor de barriga, que acordou indisposto, que não se sente bem, que está muito triste, chateado com alguma coisa. Alguns olhariam e falam, ah, que amigo imaginário é esse? Se comportando como pessoa, que é isso? Há muitos pais cujos filhos jamais, jamais os terão como seres humanos. Nunca. Eles não podem ter necessidades de seres humanos, não podem ter fraquezas de seres humanos, não podem errar, não podem sonhar como seres humanos. Eles precisam ser amigos imaginários. Às vezes isso surge até porque os pais alimentaram tais coisas. Nunca permitiram uma certa aproximação, quando em certos casos é a aproximação que vai tornar o outro um ser humano. Não é? Foi inadvertido. Pode ter acontecido. Às vezes acontece. Não é? E a gente vê no consultório, sabe, pessoas que dizem que a mãe, na verdade, não era mãe, era uma espécie de anjo, que era isso e a mãe era tudo, e nunca houve mais ninguém como a mãe dele, como a avó, como a tia, sabe, essa divindade em torno de um ser humano. Olha, se você é um filósofo clínico que vai à alma do outro, procura ir, não se trata de demover e de destruir isso, não, sabe, de... Segundo algum postulado psicoterápico, ir para a pessoa e dizer, olha, a sua mãe era um ser humano, ou fazer a pessoa entender que a mãe era um ser humano, por que fazer isso? Qual é o fundamento de uma tal coisa? Não há fundamento algum, a não ser um erro clínico grave de um terapeuta pré-agendado para essas coisas. Se nós vamos ao mundo do outro, por vezes encontraremos isso. Sabe, um filho que às vezes pega um pai, uma mãe e transforma num amigo imaginário. Destitui a humanidade desta pessoa e acrescenta elementos transcendentes. Pode acontecer. Quando isso é nocivo ou está de certa maneira que precisa ter um atendimento clínico, fazemos. Mas muitas vezes não. Muitas vezes a pessoa pode... A seguir com isso, olha, vocês encontram isso naquelas famílias que têm 8, 10 filhos, coisa que cada vez mais raro hoje no Brasil, mas ainda se encontra muitas famílias assim, né, que têm 8, 10 filhos. O segundo filho disse que o pai ou a mãe, nossa, era um déspota, era horrível, era terrível. E o caçula diz o quê? Não, isso não existe que a pessoa está dizendo. Para o caçula era um anjo transcendente, nunca houve ninguém como pai, como... E vejam, não é? São, é claro, foram criados em momentos diferentes, em situações diferentes, às vezes nem dá para dizer que são filhos dos mesmos pais, tamanhas são as diferenças, mas isso ocorre. Bem, ainda temos um terceiro e último aprofundamento, por isso eu vou parar o gravador, para que os senhores possam colaborar com reflexões, considerações, antes de andarmos para a terceira e última etapa do nosso trabalho de hoje. Apenas. Vamos agora, então, ao terceiro e último aprofundamento do nosso trabalho de hoje. Observem o que a sociedade dos homens, essa sociedade na qual cada um de nós está inserido, o que nós participamos desta sociedade, nos indica. Esta sociedade nos faz viver com pessoas, ou para ela, neste momento, é mais interessante que tenhamos amigos imaginários. Peguem pelas características, o que temos vivido, o que temos presenciado, as mídias sociais neste momento, não é? Em grande parte da nossa construção social da nossa época, é importante sim que se viva com amigos imaginários e não com seres humanos. A questão é que, ainda que em alguns casos isso seja promissor, orientador e importante, em muitos casos não é. E separar quando é interessante para quando é nocivo para a caminhada existencial, eis um dilema da nossa época. Um dilema importante. Não é? A pessoa que compreende as profundidades disso, por vezes, saberá que ela vai estar num contexto, numa situação, no qual ela, preferencialmente, agirá como um amigo imaginário, alguém que pode contribuir dessa forma, em outros contextos, não. Em outros contextos, é fundamental que ela assuma a humanidade dela na inteireza e se apresente como um ser humano. Se você vai estudar elementos de grande profundidade sobre isso, você caminha em direção a Martin Buber, Levinas, Viktor Frankl, pensadores que trabalharam essa questão. Levinas, por exemplo, trabalha a questão do rosto, da alteridade. A recomendação é que cada vez mais nos aproximemos do ser humano. Em filosofia clínica, nós não temos como dizer, faça esse movimento. Muitas vezes, o mais próximo que vamos chegar de um ser humano é da maquiagem que ele tem, da máscara. E desta máscara, um amigo imaginário. E por vezes, essa relação pode ser tão profunda, plena e abrangente quanto seria com o ser humano, que às vezes, aliás, nem temos condições de ter. Então, aqui, nós estamos diante de um emaranhado de complexidades éticas, morais, processuais e delicadas. Porque imagina, a pessoa pega e torce essas palavras que estou colocando e parece que estou defendendo uma outra coisa, e não é nada disso. Estou defendendo a caminhada humana no sentido dos nossos desenvolvimentos, das nossas aprendizagens, e não faça X ou faça Y. Precisamos ver como é que a pessoa está constituída para sabermos esses elementos. Agora, há muitos enganos. Por vezes você entra numa mídia social e vai conhecer uma pessoa por uma dessas mídias e acha que está diante de um ser humano e não está, está diante de um amigo imaginário. Mas está se relacionando e dando créditos a elementos que são completamente inexistentes e que depois apresentarão consequências. Outras vezes, nesta mesma mídia social, você está diante de um ser humano. Está se desvelando, está se abrindo e trocando alteridades com você. Mas, pelo próprio veículo de comunicação que é ali tido, você pode imaginar que está diante de um amigo imaginário e não está. Uma das maneiras de resolvermos essa questão é pelo estudo da expressividade e pelo elemento de semiose. Há pessoas que, quando escrevem, elas se abrem para o mundo e para a alma de uma maneira que, quando falam, quando tocam, quando gesticulam, quando sorriem, nem perto disso chega. Outras vezes não. Não é? Então, ao sabermos isso, como saber isso instantaneamente, não é? Isso leva várias vivências até sabermos que estamos diante disso, teremos esses parâmetros mais aprofundados, melhores, né? E saberemos dialogar disso. Por vezes, uma pessoa poderá vivenciar um amor que temos no coração se formos para ela um amigo imaginário. E às vezes há uma grande doação, alteridade ao fazermos isso, sabendo que estamos às vezes fazendo. Outras vezes não. Outras vezes o caminho se mostrará bem maior. Algumas pessoas poderão dizer um dia para nós algo que hoje seria surpreendente. Olhem a construção semântica e sintática do que eu vou dizer agora. A pessoa nos diz: eu sou meu amigo imaginário. Eu sou meu amigo imaginário. Como pode ser isso? Como alguém pode? É vertiginoso. Se você parar para pensar, dizer: como assim? Você é seu amigo imaginário. O que você está falando? Não é? Quando você, na clínica, tem a historicidade da pessoa e ela, em vários momentos, trata dela mesma, alguns nos dão os caracteres típicos, genuínos, de amigos imaginários. Para eles mesmos, eles não vivem como seres humanos. Os sentimentos, os cuidados, as atenções, eles se tornaram caricaturais quando se consideram. Então, o que eles vivem deles mesmos possui a aproximação de um amigo imaginário. São caracteres, são elementos. E, aliás, a nossa sociedade, perguntem-se, por favor, se ela tem interesse em que nós nos tratemos como pessoas, como seres humanos, ou se ela prefere que nós utilizemos uma caricatura no qual vamos parecer seres humanos, mas seremos muito mais amigos imaginários. Há muitos estudos sobre isso e lá no curso Filósofos e a Filosofia Clínica já vimos vários filósofos tratando dessa questão. O fato é que a sociedade não tem força para dobrar nossa alma e nossa existência e definir isso. Ainda que em muitos períodos da humanidade isso parece ter acontecido, é só observar a nossa caminhada como criatura, como espécime, e vocês verão que muitas vezes ultrapassamos esses elementos. Neste momento historiográfico da humanidade, talvez seja interessante que consideremos o que queremos para nós. Queremos um princípio de seletividade, no qual, ao compreendermos essa questão, poderemos muitas vezes saber que é melhor sim ser um amigo imaginário e trabalhar dessa forma, ou em muitos momentos é melhor sim que sejamos seres humanos, às vezes híbridos. O que queremos para nós? Qual é o alcance das nossas reflexões, dos nossos sentimentos quanto a isso? Será que não nos coisificaremos ao tratar a questão dessa forma? Ou será que a coisificação é um trecho importante desta caminhada junto a fatores transcendentes? Estas e outras questões como estas são importantes num trabalho como este, não é? Que vimos hoje sobre esse aspecto da afetividade. Vou desligar o gravador, chegamos ao final do nosso trabalho, para ouvir considerações, reflexões dos senhores sobre o que trabalhamos hoje aqui.
Deixa eu explodir, que eu vou te derreter mais.